continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Maestro Forró e Maestro Formiga são os convidados de hoje. Olha, tenho visto aí, tenho acompanhado uma discussão bacana, e claro, aqui não vou dizer que o Maestro Formiga seja um defensor do frevo tradicional, ou que você seja uma pessoa que como uma cantora que eu esqueci o nome, olha. Falou que não é para usar mais...
Flávia Ferro?
É. E ela falou que... Essa cantora falou que...
A gente também está nessa matéria, eu acho.
É, tá. Você tá, tem uma foto lá sua aí. Mas ela dizendo que... Que não... Que esse negócio de sombrinha... Que já era, que não tem mais nada a ver, que agora a coisa é outra. Eu quero... Eu sei que esse tema é polêmico, por isso eu vou começar aqui com o Maestro Forró e depois... No próximo bloco, a mesma resposta do Maestro Formiga, tá bom? Pode ser?
Pode, veja só. Essa coisa de não usar isso ou aquilo, ou inventar isso ou aquilo, veja. Primeiro, eu acredito piamente que nada se cria e tudo se copia, de uma certa forma. No Recife, hoje, a pessoa mais transgressora que eu conheço é o Márcio Limeira hoje. Mas se você falar de modernidade e tal, veja, tudo que eu faço hoje, que as pessoas dizem que eu estou inovando, eu fiz um arranjo de vassourinha para ter uma valsa e tal, como se fosse Strauss tocando vassourinhas, né? Esse que ele está falando de eruditizar o popular e popularizar o erudito, veja, essa questão, por exemplo, eu trato dela hoje, mas a Demiral já tratou disso na década de 70. Eu fiz um frevo chamado Dadinho no Passo, que ele acaba com uma cadência de trompete, né, e um solo de pandeiro, um break, faz... Aí disseram que eu tinha inovado, eu ganhei em primeiro lugar com esse frevo no concurso lá de música carnavalesca. E aí disseram, ah, isso é frevo, não, isso tal. Aí, hoje disseram, ah, isso é moderno. Aí Jacques do Pandeiro já fazia isso.
Exato.
Ele com o pandeiro, ou seja, é feito moda, vai e volta. Veja, às vezes você usar a cabeça raspada, digamos assim, é uma coisa... do outro mundo, é moderno e tal, mas já fizeram isso, sempre já fizeram alguma coisa. E eu acho que o bom é isso, o que eu admiro e que eu torço, né, é que apareçam várias pessoas com atitude, com coragem, né, de dizerem o que sentem naquele momento. E aí eu acho que o que vale é ser verdadeiro e o que vale, principalmente quando você está tentando mexer ou inovar ou acrescentar, vale a pena você ler para poder reler. Veja, eu não acredito em releitura se o cara não leu. Então, assim, aparece gente aí, apareceu pessoas, várias pessoas. Eu vou dar um exemplo, né, da nossa casa, né, veja só. O Momento Mangue, por exemplo, eu sou fã. E o Momento Mangue, eu acredito que é uma coisa nos últimos 60, 70 anos. De 70 anos para cá, eu acho que o que apareceu, o que mexeu com o Brasil todo, foi o Movimento Mangue. Porém, eu vou dar só alguns exemplos para entender o que eu estou falando, para situar. Veja, a pessoa do Movimento Mangue que toca baixo com um dedo só, um exemplo, né? Algumas pessoas. E que dizem que estão inovando, mas não sabem tocar baixo. Eles tocam assim porque não sabem tocar, pô. Isso não quer dizer que o cara está inventando, está inovando, é que o cara é vanguarda. Então, assim, tudo que eu faço, né, eu faço com muita responsabilidade. Com muito estudo, veja, eu faço um trabalho de pesquisa, manutenção, releitura e interação. Eu pesquiso, mantenho o que pesquisei vivo e muito vivo, porém, aí eu faço a releitura, porque eu já li, e faço a interação. E aí, cara, vai surgindo coisa agora. Aí vai aparecendo várias pessoas, uns que dizem, não, é melhor isso, não é pra ter isso, não tomar. E aí as falas são milhares de falas. Agora, trabalhos consistentes, não é, que mexeram com a estrutura da época em que esses trabalhos apareceram. Por exemplo, quando eu apareci, a maioria dos maestros da geração de Ademir Araújo disseram que não era frevo, que era uma coisa irresponsável, que era uma coisa... E por que eu permaneci? Hoje a gente tem 16 anos desse trabalho. Eu permaneci, acredito eu, porque eu provei e comprovei que eu sou totalmente influenciado, inclusive, pela academia. O que é que eu faço? Eu estudo a linguagem acadêmica todos os dias, porém eu adiciono à linguagem acadêmica a espontaneidade, a alegria e a comunicação. O personagem maestro forró veio para desburocratizar e desmitificar a figura do maestro. Ademir Araújo já faz isso, eu não era nascido, eu já fazia isso.
Muito bem. Maestro Ademir Araújo, qual é a próxima música? Dessa vez você vai escolher ou...
Eu vou escolher um maracatu, Dona Elda.
Você está ouvindo a Escala Brasileira, Maestro Forró e Maestro Ademir Araújo, são os convidados de hoje.
Sobrado da Marcha.
Uma herança, né, tradicional de uma escola de cultura que quer se contrapor à outra, tentar destruir o que veio antes para se impor, né? Eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que no mundo contemporâneo isso já era, né?
É verdade.
Isso sim já era, porque não tem, porque todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem acesso, se quiser se procurar, vai ter acesso. Então, eu acho que esse tipo de postura já está, isso sim está ultrapassado.
Eu acho que o destruir não é uma energia boa, veja. O somar, o readequar, né?
Mas a partir de conhecimento sempre é bom, né? Sempre é bom. Esse negócio de inovar é porque as pessoas confundem, eu acho que é uma confusão mental, né? Entre o que é inovar e outras coisas. Eu acredito nisso. É bom conhecer, é bom ter subsídios para você poder acrescentar melhor. E assim, como você falou, não precisamos destruir, claro, né, o que passou. Isso não... Não há problema em somar, né, em respeitar, né, em se informar para você poder acrescentar, né? E quando você acrescenta e pensa que está acrescentando, ou inovando, ou inventando, você vê que, como eu sempre digo, alguém já fez de alguma forma, as energias estão no ar. E, na verdade, a riqueza da cultura brasileira e universal, eu diria que é aquela coisa do... É um conjunto de diversidades que se transformam numa grande unidade. Né? Então, as diversidades são bem-vindas.
Nossa antropofagia, né? Bom, você quer chamar mais uma música? O que vai ser?
Então, eu quero chamar agora... Dadinho no Passo.
Dadinho no Passo.
É homenagem a uma grande passista. Né? Eu passei 3 meses em Paris e a gente tocava de quinta a sábado no Divã do Mundo. Numa temporada, e era Noites Brasileiras em Paris. Aí era música de todas as regiões do Brasil. A gente fez uma pesquisa intensa de 6 meses com o Maracatu São Pernambuco. E era um espaço de dança, teatro e música. E eu fazia direção musical e fazia também participar como ator. E Dadinha, ela fazia um solo de frevo, que era uma coisa do outro planeta. Então, assim, os turistas que vinham, iam para França, os franceses, os brasileiros que estavam lá, ficavam encantados e eu me senti desafiado, no bom sentido, a fazer um frevo para ela dançar e tal. Então eu fiz Dadinha no Passo e ela, inclusive, foi campeã 3 anos depois do concurso de passistas dançando esse frevo. E eu fiquei maravilhado com a performance dela. We'll be right back.
Você está com Escala Brasileira.